Atenção emissoras, em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 4 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. E atenção, hoje não é um dia comum, não. É o dia em que o nosso programa completa um ano no ar, sempre trazendo conteúdo que te interessa e que faz a diferença. No dia 4 de novembro de 2024, era uma segunda-feira, estávamos começando com este programa, hein? Eu sou o Luciano Seixas e sigo ao vivo com você até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui o assunto é federal. Comigo no estúdio, Zé Alves, nos trabalhos técnicos e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora o nosso giro de notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre hoje com um alerta importantíssimo. É hora de redobrar os cuidados contra a dengue e outras arboviroses. A prevenção começa dentro de casa. Por isso, o Ministério da Saúde lançou a campanha de conscientização 2025. A reportagem é de Pablo Mundim.
Ele é um mosquito pequeno, mas capaz de causar um enorme estrago. O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, se reproduz em água limpa e parada. Tampas de garrafas, vasos de plantas e caixas d'água destampadas são locais ideais para o mosquito se desenvolver. Por isso, eliminar possíveis criadouros é a forma mais eficaz de prevenção. Esse é o apelo da nova campanha de combate à dengue, lançada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde.
A dengue é assim, se dá bom pro mosquito, dá ruim pra você. Por isso, elimine os criadouros do mosquito uma vez por semana. Contra o mosquito, todos do mesmo lado.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registra mais de 1 milhão e 600 mil casos prováveis de dengue em 2025. Mesmo com a redução de 75% em relação ao mesmo período de 2024, o alerta continua. E para envolver toda a população nesse esforço contra o mosquito, no próximo sábado, 8 de novembro, o Ministério da Saúde vai realizar o Dia D de Combate ao Aedes, com ações em todo o país. Além da conscientização, o governo federal também prepara investimentos adicionais de 183 milhões de reais em novas tecnologias de combate à doença. Mas a vacina segue sendo a principal aposta para conter o avanço da dengue. Desde o ano passado, o Brasil já oferece a vacina para o público de 10 a 14 anos por meio do Sistema Único de Saúde. E a partir do próximo ano, o país se prepara para utilizar uma vacina produzida nacionalmente. A expectativa é receber doses já nos próximos meses, garantiu o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Está indo muito bem os estudos finais da Anvisa. Aquele calendário que nós falamos aqui vai ser cumprido da gente ter o registro da vacina para dengue 100% brasileira pela Anvisa até o final desse ano para estar disponível para que a gente possa fazer o programa de imunização, reforçar o nosso programa de imunização no ano que vem. Nós sempre trabalhamos com o dado, né, da capacidade de produção, de entrega, de 40 milhões para o próximo ano.
A dengue é uma doença febril aguda que pode evoluir para formas graves e levar à morte. Os sintomas mais comuns são febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo e nas articulações, além de manchas vermelhas na pele. O Sistema Único de Saúde oferece testes laboratoriais para a detecção da doença e tratamento na atenção básica e especializada. Reportagem Pablo Mundim.
E agora um assunto que mexe no bolso e serve de alerta também. O INSS firmou acordos com instituições financeiras para suspender cobranças irregulares e proteger aposentados e pensionistas em operações de crédito consignado. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, assinou um termo de compromisso com o Banco Inter, a Facta Financeira e a Cobutio Sociedade de Crédito Direto. As instituições se comprometeram a suspender imediatamente a cobrança do seguro prestamista nos empréstimos consignados. Esse seguro, vinculado ao crédito, cobre dívidas em caso de morte, invalidez ou desemprego, mas vinha sendo incluído indevidamente nas operações. A partir do acordo, fica proibida a oferta desse seguro sob qualquer nome quando o pagamento for descontado diretamente do benefício previdenciário. As instituições também deverão devolver os valores cobrados indevidamente após análise administrativa com direito à defesa. Em troca, o INSS autorizou a retomada da averbação de novos empréstimos pelas três empresas enquanto os processos seguem em andamento. Elas estavam suspensas desde 15 de outubro. Na semana passada, o INSS já havia firmado compromisso com o banco BMG, que vai ressarcir mais de 7 milhões de reais a cerca de 100 mil beneficiários. O valor vai ser abatido diretamente nas faturas. Outras instituições, como o C6 Bank, estão ajustando suas práticas voluntariamente. O banco decidiu suspender propostas com pacotes de benefícios por tempo indeterminado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E já em clima de Black Friday, uma novidade promete atrair novos investidores para o Tesouro Direto. A modalidade acaba de lançar o Cashback. Claudimário Carvalho volta e explica como funciona.
O Tesouro Nacional e a B3 anunciaram uma campanha especial de Black Friday para o Tesouro Direto. Quem investir pelo menos R$ 50,00 em qualquer título entre 3 de novembro e 8 de dezembro vai receber R$ 30,00 de volta em forma de novo investimento. O benefício é exclusivo para quem ainda não possui títulos ativos no programa e vai ser creditado até 8 de janeiro de 2026 em um título Tesouro IPCA+ 2029. Para garantir o bônus, o investidor precisa manter o título comprado até 31 de dezembro de 2025. A ação busca ampliar o número de participantes do Tesouro Direto, considerado o investimento mais seguro do país. Com mais de 3 milhões de investidores e 190 bilhões de reais em estoque, o programa oferece opções para quem quer montar reserva de emergência, planejar a aposentadoria ou investir no futuro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o presidente Lula segue com a agenda no Pará, onde fica até a cúpula de chefes de Estado que antecede a COP30 nas próximas quinta e sexta-feiras. Ontem, o presidente anunciou ações para fortalecer a agricultura familiar no Estado. Dilson Santa Fé tem as informações.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou algumas comunidades do Pará nesta segunda-feira, dia 3. Pela manhã, Lula visitou a comunidade quilombola Itacoã Miri, no município de Acará, onde se reuniu com lideranças locais. Lula destacou a importância de garantir que a floresta permaneça em pé, mas com condições dignas de vida para quem vive nela. A comunidade que, segundo o censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abriga quase 100 famílias, é reconhecida como território quilombola e é, de acordo com o governo federal, exemplo de resistência, organização e valorização da cultura afro-brasileira. Itacoã Miri já conta com moradias do Minha Casa Minha Vida Rural, escola quilombola, posto de saúde, energia sustentável e iniciativas culturais como o Carimbó, o Afrozambi, o Ponto de Memória e a produção de biojoias e artesanato. À tarde, o presidente foi até o assentamento agroextrativista Ilha Grande, localizado em uma ilha de 922 hectares, às margens do rio Guarapiranga. Durante a visita, Lula reforçou que a capital paraense foi escolhida para sediar a COP30, para que as mais de 140 delegações estrangeiras que participarão do evento possam conhecer a Amazônia e o povo que nela vive. O presidente anunciou nas comunidades o compromisso de ampliar políticas de crédito, assistência técnica e apoio à mecanização agrícola para fortalecer a produção local e gerar renda. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Como é que a gente identifica se uma atividade econômica é sustentável? O governo federal publicou um decreto que institui a taxonomia sustentável brasileira. José Carlos Andrade explica.
O governo federal publicou o decreto que institui a taxonomia sustentável brasileira, um sistema de classificação que define critérios técnicos para identificar atividades econômicas consideradas sustentáveis. A taxonomia faz parte do plano de transformação ecológica e será utilizada como referência para orientar políticas públicas e instrumentos econômicos. Com a nova ferramenta, órgãos públicos, empresas e instituições financeiras passam a contar com um padrão técnico único para rotular projetos ativos e investimentos sustentáveis. De acordo com o governo, isso ajuda a organizar informações, dar transparência ao uso de recursos e facilitar a comparação de dados entre setores. A taxonomia considera três condições principais: contribuição da atividade para objetivos ambientais, climáticos ou sociais, não causar impactos negativos significativos e o cumprimento de salvaguardas mínimas. Nesta primeira fase, os critérios abrangem áreas como agricultura, energia, saneamento, construção civil, transporte, turismo e tecnologia. Também inclui parâmetros para a redução de desigualdades de gênero e raça, sendo a primeira taxonomia nacional a incorporar essa dimensão. Segundo o Ministério da Fazenda, a implementação será gradual. O Comitê Interinstitucional responsável pela taxonomia fará atualizações periódicas e coordenará um sistema de monitoramento, relato e verificação dos dados declarados. Haverá também fase de capacitação e testes voluntários com empresas e organizações. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, a diferença média entre salários de mulheres e homens é de 21,2%. Quem ganha mais? Eles ganham mais que elas. É o que aponta o quarto relatório da transparência salarial divulgado pelo governo federal. Ladimir Filipim.
Os Ministérios do Trabalho e das Mulheres apresentam o quarto relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios. O levantamento mostra que as mulheres continuam recebendo menos que os homens no mercado de trabalho brasileiro. A partir de informações de mais de 54 mil empresas com 100 ou mais empregados, o relatório revela que as mulheres ganham, em média, 21% a menos que os homens, o que representa cerca de R$ 1.000 de diferença no salário mensal. Os ministérios destacam que a desigualdade é ainda maior quando se considera raça. Pelo relatório, mulheres negras recebem quase metade do salário médio de um homem branco. A Lei de Igualdade Salarial está em vigor e determina que homens e mulheres que ocupam a mesma função recebam o mesmo salário. As empresas também devem publicar relatórios periódicos que tornem públicas suas práticas de remuneração. Quando há diferença injustificada, precisam apresentar planos de ação para corrigir. Segundo o Ministério do Trabalho, a fiscalização está em andamento e já alcançou cerca de 1 milhão de trabalhadores neste ano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E o clima seco derrubou a produção de cana-de-açúcar na safra 2025-2026. As lavouras do Centro-Sul foram as mais afetadas pelo fenômeno. Claudimário Carvalho.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira o terceiro levantamento da safra de cana-de-açúcar 2025-2026. A produção estimada é de 666 milhões e 400 mil toneladas, queda de 1,6% em relação ao ciclo anterior. Apesar do aumento de 2,4% na área plantada, o clima desfavorável com seca, calor intenso e chuvas irregulares reduziu reduziu a produtividade média nacional em 3,8%. O Sudeste, principal região produtora, deve colher mais de 420 milhões de toneladas, com destaque para São Paulo, que perdeu 18 milhões e 200 mil toneladas por causa da seca e incêndios. No Norte, mesmo com mais área, a produção deve cair levemente. Já o Centro-Oeste vai ter alta de 3,9% na produção, puxada pelo aumento de área. O Nordeste deve crescer 1,3% e o Sul, favorecido pelas chuvas, vai ter alta de 7,7%. A menor oferta de cana limita o crescimento da produção de açúcar, estimada em 45 milhões de toneladas, segundo o maior volume da série histórica. Já o etanol deve cair 2,8%, com recuo de 9,5% na produção a partir da cana, compensado pelo aumento de 22,6% no etanol de milho. A expectativa é de estabilidade nos preços até o fim do ano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E você sabe qual é o nome mais comum do Brasil? Pois o IBGE acaba de divulgar uma nova edição da plataforma Nomes do Brasil, com dados do Censo 2022. Dá para descobrir quais são os nomes e sobrenomes mais usados no país, por região e até por década de nascimento. Quem explica melhor e nos tira essa dúvida é Márcia Fernandes.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou uma nova edição do Nomes no Brasil, agora com dados do Censo 2022. A plataforma mostra quais são os nomes e sobrenomes mais comuns no país, por região e ao longo do tempo. De acordo com o Instituto, entre os mais de 140 mil nomes próprios registrados, Maria e José continuam sendo os mais frequentes. O resultado já foi apontado pelo Nomes no Brasil do Censo Demográfico de 2010. Já entre os mais de 200 mil sobrenomes identificados, Silva segue liderando, presente em quase 17% da população brasileira. O novo site permite pesquisar nomes por gênero, década de nascimento e localidade. Também é possível visualizar mapas, a linha do tempo de uso dos nomes e a idade mediana de cada um, revelando tendências. Por exemplo, Gael e Helena ganharam popularidade recente, enquanto nomes como Osvaldo e Terezinha aparecem mais entre gerações mais antigas. A nova versão também inclui uma ferramenta internacional, o Mapa Mundi Nomes no Mundo, que mostra nomes comuns em outros países, enquanto as pessoas no Brasil possuem esses mesmos nomes. É importante ressaltar que, dependendo da singularidade do nome ou sobrenome buscado, o dado poderá ser ocultado para garantir o sigilo estatístico, em caso de termos com menos de 20 incidências no país, por exemplo. É possível também que apenas parte das informações referentes seja disponibilizada, mas o mapa ou gráfico estejam incompletos. Segundo o IBGE, isso também é uma garantia do sigilo dos dados, uma vez que evita qualquer tipo de identificação. O site Nomes no Brasil já está disponível em censo2022.ibge.gov.br/nomes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Márcia Fernandes.
Pois é, e nós temos aqui o Zé Alves, representando um dos Josés do Brasil. E se o cara chamar José Maria, conta duas vezes? Só uma brincadeirinha. Vamos seguindo aqui. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima abriu as inscrições para o Circuito Tela Verde, um projeto que valoriza produções audiovisuais sobre temas sociais e ambientais de todo o Brasil. Se você tem um vídeo que mostra a relação entre o ser humano e a natureza, essa é a sua chance de participar e fazer sua mensagem ecoar pelo país. As inscrições vão até 31 de dezembro. Quer saber como participar e enviar sua produção? O jornalista Claudio Mário traz agora todos os detalhes para você. Vamos ouvir.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o MMA, abriu chamada pública para a 15ª Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente do Circuito Tela Verde. As inscrições vão até 31 de dezembro de 2025 e são voltadas a vídeos com temáticas socioambientais, como educação ambiental, justiça climática, biodiversidade e racismo ambiental. Podem participar pessoas físicas, escolas, coletivos, produtoras, instituições públicas e privadas, comunidades e estudantes. Os vídeos devem ter até 30 minutos em formatos como documentário, ficção, animação ou experimental. Produções com acessibilidade como legendas, libras e audiodescrição vão ter destaque na avaliação. A seleção vai ser feita pelo Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do MMA, com base na qualidade técnica, abordagem crítica e alinhamento à Política Nacional de Educação Ambiental. O resultado sai a partir de maio de 2026 no site oficial do Circuito Tela Verde. Mais informações estão disponíveis pelo e-mail circuitotelaverde@mma.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que falou sobre os recordes da aviação civil brasileira. O setor acumula 54 meses consecutivos de crescimento. O ministro indica que o bom momento é sustentado pelo aumento da conectividade aérea e pelo avanço das obras de modernização e requalificação da infraestrutura aeroportuária em todo o país.
Tanto é que a gente está fazendo um conjunto de investimentos em mais de R$500 milhões no aeroporto de Santos Dumont, e no Galeão nós teremos nesses próximos anos investimentos também de mais de R$1 bilhão, desde novos terminais de cargas, hotéis, infraestrutura na requalificação do aeroporto. E vou lhe dar um dado: quando nós assumimos o Ministério em 2022, nós tínhamos tido no Galeão 4 milhões e meio de passageiros. Esse ano nós vamos fechar o ano com mais de 14 milhões de passageiros. Tanto é que a gente está batendo recorde no turismo internacional e mais estrangeiros indo visitar o estado do Rio de Janeiro. Essa concessão, ela estava com muita dificuldade do ponto de vista operacional, de receita versus despesa. A gente conseguiu chegar a um acordo ao lado do Tribunal de Contas da União, através da Câmara de Consenso, onde a gente buscou uma alternativa, e a gente espera que a gente possa agora, em março, fazer o leilão do aeroporto do Galeão e a gente ter naturalmente o concessionário operando. E toda a tendência é que permaneçam os operadores atuais, até porque eles estão fazendo um belo trabalho e querem cada vez mais fazer investimentos no aeroporto do Galeão. Então nós estamos confiantes em fortalecer cada vez mais a infraestrutura do aeroporto e, mais do que isso, fazer com que mais turistas e brasileiros viajem pelo aeroporto do Galeão, que é um dos aeroportos mais bonitos do Brasil. Ninguém pode contar a história do Rio sem nós falarmos em Tom Jobim, sem falarmos no Corcovado e também sem falarmos do Galeão, que é um ativo do povo do Rio de Janeiro.
O ministro Silvio Costa Filho destacou também o crescimento de 10% no turismo nacional e o atual momento do turismo internacional batendo recordes.
Que a gente está tendo o melhor ano da história do turismo brasileiro, como também a gente está tendo automaticamente o melhor momento no volume de passageiros da história do país. Para você ter uma ideia, quando o presidente Lula assumiu o governo em janeiro de 2023, nós tínhamos tido no ano de 2022, 98 milhões de passageiros. Nós estamos terminando o ano agora com mais de 128 milhões. Ou seja, em 3 anos do governo do presidente Lula, já são mais de 30 milhões de passageiros a mais incluídos na aviação do país. Isso é um crescimento em média em mais de 10%. A gente teve esse ano agora a melhor movimentação da história até setembro. Já foram mais de 100 milhões de passageiros e a nossa expectativa é que esse ano nós possamos chegar até 130 milhões. O que é que significa dizer, Karine? Que em menos de 3 anos do governo do presidente Lula, do nosso governo, já foram incluídos mais de 30 milhões de passageiros na aviação do país. Isso significa o fortalecimento do turismo de negócios, o fortalecimento do turismo de lazer, já que a cada 4 turistas que chegam a uma cidade, é uma oportunidade de emprego e de renda que é gerado para a população. A gente está tendo um crescimento no turismo nacional em torno de 10%, ou seja, os brasileiros estão viajando cada vez mais para o Brasil, movimentando as economias regionais e o turismo internacional batendo todos os recordes. No ano de 2024, nós tivemos um crescimento em 14%, saindo de 7 milhões de estrangeiros que vieram para o Brasil para mais de 8 milhões e meio de estrangeiros, e esse ano nós vamos passar de 9 milhões e meio de estrangeiros visitando o Brasil, com a média de crescimento no turismo internacional em mais de 10%.
O ministro também reforçou o compromisso do governo do Brasil para reduzir o preço das passagens aéreas e defendeu a não cobrança da taxa de bagagens. Vamos ouvir mais um trecho.
Eu defendo claramente que não haja cobrança no preço da bagagem. Por quê? Porque a gente já paga um custo alto na passagem e eu defendo que essa taxa, ela não seja cobrada a taxa de bagagem. Entretanto, é importante que o Congresso Nacional, ele possa discutir a taxa de bagagem internacional para voos internacionais. Por quê? Porque caso o Congresso aprove a não cobrança de taxas para bagagens em voos internacionais, isso pode afastar companhias aéreas internacionais que operam cobrando bagagens fora do Brasil. Então, o que é que eu defendo? Eu defendo que aqui no país a gente não tem o aumento da bagagem, né, dessa taxa, mas para voos internacionais a gente possa liberar o mercado internacional e automaticamente a gente fazer a cobrança dessa taxa, porque essa é uma política internacional e nós temos que fortalecer e respeitar a política de céus abertos, que esse é o diálogo internacional que a gente vê no mundo. Agora, um dado importante é que nesses últimos 2 anos e 10 meses do governo do presidente Lula, nós já tivemos uma queda em mais de 6% no custo da passagem no Brasil.
Ouvimos aí trechos da entrevista do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para você baixar esse programa inteiro, é só acessar o nosso site radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E todo aniversário tem que ter música boa, né? E o que toca na Esplanada hoje é mais que especial, um som para celebrar com alegria e boas energias.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E quem pediu música hoje foi ele, o ministro Silvio Costa Filho. Vamos lá.
Alô a todos os ouvintes da Rádio Gov, eu sou Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, e eu quero ouvir uma música que eu gosto muito, é lá do nosso estado, Anunciação, de Alceu Valença.
as paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas no varal. Sussurro do meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol parando nossas roupas do varal. Sussurro no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 23 e 34 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 60%. Hidrolândia, em Goiás, comemora aniversário com céu de muitas nuvens e chuvisco. Temperaturas variam entre 22 e 31 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 60%. Região Nordeste. Aracaju tem previsão de céu com muitas nuvens pela manhã e tarde de céu claro, com temperaturas variando entre 23 e 29 graus. A umidade do ar na capital sergipana oscila entre 90 e 45%. Bom Jesus, na Paraíba, celebra aniversário com céu de muitas nuvens. As temperaturas variam entre 22 e 36 graus. A umidade do ar fica entre 70 e 30%. Região Norte. Em Belém, a expectativa é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuvisco à tarde, com temperaturas variando entre 24 e 35 graus. A umidade do ar na capital do Pará fica entre 98 e 50%. Capanema, no Pará, canta parabéns com céu encoberto e possibilidade de chuvisco. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. A umidade varia entre 90 e 50%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Temperatura mínima de 14 e máxima em torno dos 30 graus. A umidade varia entre 100 e 40%. Abaeté, em Minas Gerais, comemora aniversário com céu nublado. Temperaturas variam entre 21 e 35 graus. A umidade do ar variando entre 90 e 40%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta quarta-feira é de céu encoberto. Temperaturas oscilam de 17 a 28 graus. A umidade do ar na capital paranaense varia entre 100 e 40%. Barros Cassal, no Rio Grande do Sul, sopra velinhas com céu claro durante todo o dia. Temperaturas variando entre 10 e 25 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 5 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, 5 de novembro. Hidrolândia, em Goiás, Bom Jesus, na Paraíba, Capanema, no Pará, Abaeté, em Minas Gerais e Barros Cassal, no Rio Grande do Sul. Vamos rapidinho dar uma olhada aqui no nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Bom Jesus, na Paraíba, tem Bolsa Família para 221 famílias beneficiadas lá, recebimento de R$ 650 em média por família, e sendo que 86% das famílias lá em Bom Jesus são chefiadas por mulheres. Capanema, no Pará, o município pertence à região turística Amazônia Atlântica Caeté. Olha que legal, hein? Lá o Fundo Geral do Turismo tem duas operações realizadas com crédito de R$ 317 mil para estabelecimentos de turismo em Capanema. E também tem apoio à infraestrutura turística com duas obras já concluídas pelo Ministério do Turismo, com um investimento de R$ 1.280.000 para o turismo de Capanema, no Pará, já que ele está na região lá de Amazônia Atlântica. Abaeté, em Minas Gerais, vamos ver infraestrutura, 229 moradias no programa Minha Casa Minha Vida, com valor de 33 milhões milhões de reais de investimento nestas moradias do Minha Casa Minha Vida. E o novo Parque Seleções tem dois empreendimentos. Um na área de educação, que é um ônibus escolar zerado, comprado aí para Abaeté, em Minas Gerais. E um na área de saúde, que é uma ambulância novinha do SAMU para o pessoal, hein? E tem Barros Cassal, no Rio Grande do Sul, em época de COP30. A gente está acompanhando de perto as fiscalizações ambientais aí do IBAMA, né? Pois bem, IBAMA fez fiscalização em Barros Cassal e deu ruim. Uma infração, uma ação fiscalizatória que acabou virando uma infração ambiental, e a coisa é grave porque a multa é de R$1.300.000 e tem uma área embargada de 220 hectares. 220 hectares que vão ficar paralisados lá enquanto a natureza se recupera plenamente em Barros Cassal, no Rio Grande do Sul. Continue com a gente porque ainda tem mais informação para você. Tem o que toca na Esplanada. Ah, já passou, né? Então tem mais informação. Fica ligado. Agora 4h39 em Brasília.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Vamos lá, agora estudantes podem consultar dados pessoais no portal do Ministério da Educação. É possível visualizar frequências acumuladas, datas de pagamento e identificar pendências. Quem conta essa novidade é Lorena Coelho, no Boletim MEC. Roda aí, Zé.
Os beneficiários do Pé de Meia têm agora mais uma ferramenta para melhorar a experiência com o programa. De agora em diante, os estudantes poderão consultar cada detalhe da situação dentro do programa, no portal do Ministério da Educação. Ao acessar a página do Pé de Meia e fazer o login no gov.br/pedemeia, o beneficiário terá à sua disposição informações individualizadas como data de pagamento da parcela, frequência em sala de aula, se o pagamento já foi realizado ou se está bloqueado, histórico de matrícula, entre outros. O objetivo é garantir maior transparência e acesso à informação, mais agilidade na resolução de pendências e identificação de erros, além de melhorar a experiência para os beneficiários do Pé de Meia. E não precisa baixar o aplicativo. A consulta pode ser realizada pelo computador, celular ou tablet. E quem já participa do Pé de Meia desde o ano passado também pode conferir as informações de 2024 na plataforma de consulta. Para saber mais informações, acesse nossas redes sociais ou nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Reportagem... O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
O Ministério de Minas e Energia realizou a primeira reunião plenária do Fórum Nacional de Transição Energética, o FONTE, um espaço de diálogo e cooperação entre governo, empresas e sociedade civil para impulsionar o futuro energético do país. Acompanhe agora os detalhes nesta reportagem especial.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia realizou nesta segunda-feira a primeira reunião plenária do Fórum Nacional de Transição Energética, o FONTE, inaugurando uma nova etapa na construção coletiva da Política Nacional de Transição Energética. O fórum foi criado para fortalecer o diálogo entre o governo do Brasil, o setor produtivo e a sociedade civil, com foco em um futuro energético mais sustentável e inclusivo. Durante a abertura, o secretário nacional de Transição Energética e Planejamento, Gustavo Ataíde, destacou que o fórum será o principal palco da construção da política nacional. Segundo ele, o objetivo é que o Brasil siga crescendo de forma sustentável, consolidando sua liderança mundial em energias limpas e renováveis, com justiça social e equilíbrio regional. O encontro também apresentou a minuta do Plano Nacional de Transição Energética, o PLANT, e o Plano de Trabalho 2026 do Fórum, que vai culminar na elaboração da Carta de Recomendações ao Conselho Nacional de Política Energética, a principal entrega do colegiado. Entre os dias 21 e 23 de outubro, o Ministério de Minas e Energia e a Agência Dinamarquesa de Energia promoveram em Brasília uma série de reuniões e um workshop técnico sobre o desenvolvimento da energia eólica offshore no Brasil. O encontro, realizado na Escola Nacional de Administração Pública, teve como foco o avanço do marco regulatório e a troca de experiências sobre o regime de oferta permanente para projetos em alto mar. Participaram representantes da Marinha, IBAMA, ANEEL, EPE e Ministério da Pesca e Aquicultura. A parceria entre Brasil e Dinamarca reforça o compromisso do governo do Brasil com a transição energética e com a diversificação da matriz elétrica nacional, aproveitando o grande potencial eólico do país e promovendo o desenvolvimento sustentável e tecnológico do setor. O Ministério de Minas e Energia foi informado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica sobre o arquivamento do inquérito que investiga possíveis irregularidades nas negociações de créditos de descarbonização, ou CBIOS, no âmbito do programa Renova Bio. A investigação havia sido solicitada pela MME em 2022, após a identificação de variações atípicas nos preços dos créditos. Depois de 3 anos de apuração, o CAGE concluiu que não foram encontrados indícios de infrações à ordem econômica, atestando a transparência e a integridade do mercado de CBIOS no Brasil. O resultado confirma a robustez e a credibilidade do RenovaBio, política pública que vem se consolidando como referência internacional em descarbonização e no fortalecimento da economia de baixo carbono. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
No mês em que o Brasil celebra a consciência negra, o IFAM reforça a importância da memória, da cultura e da reparação histórica do povo afro-brasileiro. Sob a coordenação do Comitê Permanente para a Preservação do Patrimônio Cultural de Matriz Africana, o Instituto realiza uma série de ações em todo o país para valorizar o legado e a resistência das comunidades negras. São 40 atividades em todas as regiões do Brasil, com debates, exposições e encontros que destacam o papel do patrimônio cultural na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. E agora vamos ouvir uma reportagem completa sobre isso.
Boletim IFAM.
Em novembro, mês em que se celebra a Consciência Negra, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional realiza pelo segundo ano seguido um ciclo de eventos que busca valorizar o patrimônio cultural negro no Brasil. O Mês da Consciência Negra 2025 é uma idealização do Comitê Permanente para a Preservação do Patrimônio Cultural de Matriz Africana, o COPMAF, instância de consulta criada pela autarquia para fortalecer a atuação institucional na preservação desse patrimônio. Com o tema Patrimônio e Reparação, departamentos, unidades especiais, escritórios técnicos e superintendências estaduais do IFAM vão realizar cerca de 40 eventos em todo o país. A agenda do IFAM destaca o protagonismo de artistas, mestres e comunidades tradicionais na preservação do patrimônio de matriz africana. A programação começou no dia 1º de novembro e vai até o final do mês, com visitas guiadas, mesas redondas, palestras e oficinas voltadas à valorização da cultura brasileira. As ações destacam o papel das políticas públicas voltadas ao patrimônio cultural, na promoção da igualdade racial e no reconhecimento do papel central da herança e do legado africanos para a cultura nacional. Compreender o patrimônio cultural de matriz africana como parte indissociável da reparação é um caminho para reverter a lógica de marginalização e afirmar a centralidade da presença negra na construção da nação. A programação completa do Mês da Consciência Negra 2025 você encontra no site do IFAM pelo link www.gov.br/IFAM.
Acesse www.gov.br/ifan para mais informações sobre o patrimônio cultural brasileiro. Onde tem Brasil, tem IFAM.
O INPATEC abriu inscrições para a turma 2026 de graduação. Esta será a terceira turma da faculdade gratuita, inaugurada em 2024 e financiada pelo governo federal. A repórter Mariana Leite tem os detalhes no boletim Minuto Ciência de hoje. Vamos ouvir.
Minuto Ciência.
Estão abertas as inscrições do processo seletivo 2026 para o INPATEC, Programa de Graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estudantes interessados têm até o meio-dia do dia 23 de dezembro para se inscrever através do site candidatura-graduação.impa.br/inscrição. Serão oferecidas até 100 vagas no bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação para alunos de todo o Brasil que já tenham concluído o ensino médio, como detalhou o diretor-geral do INPA, Marcelo Viana.
Com este novo processo seletivo, nós estamos dando a partida no terceiro ano de funcionamento do INPATEC. Serão mais 100 estudantes de todo o país que irão se integrar a esse curso diferenciado, que está voltado para a formação profissional de alto nível em matemática e em áreas afins, como a computação, a inteligência artificial, a ciência de dados e a física.
Segundo Marcelo Viana, entre os diferenciais oferecidos estão benefícios como alojamento e bolsa e a reserva de vagas para medalhistas de 5 Olimpíadas Científicas.
O ingresso no INPATEC está baseado, sobretudo, no desempenho em Olimpíadas do Conhecimento, como, por exemplo, a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A graduação é totalmente gratuita e os estudantes admitidos terão seus custos de moradia e alimentação cobertos pelo INPA durante o período da graduação, graças ao apoio que o INPATEC tem da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e também do Governo Federal, através do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, no Hub de Inovação Porto Maravalley, o bacharelado de 4 anos é presencial em horário integral. Confira o edital completo no www.impa.br. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O que faz do Brasil, Brasil? Num país tão diverso quanto o nosso, tem coisas que nos conectam, nos emocionam e nos fazem únicos. São as histórias que contamos, as tradições que nos abraçam e as memórias que moldam quem somos. Desde 1937, é o IFAM quem preserva essa riqueza, protegendo aquilo que só o Brasil tem, celebrando tudo aquilo que faz a essência da nossa identidade nacional. Tudo aquilo que nos dá orgulho e nos define, o que nos faz brasileiros. Porque onde tem Brasil, tem história. E onde tem história, tem IFAM. Onde tem Brasil, tem IFAM.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Olha, estão abertas as inscrições para o programa Boa Maré. Os interessados têm até o dia 31 de dezembro para fazer parte desta iniciativa. Lucília Araújo explica.
Foram reabertas as inscrições para o programa Boa Maré do Ministério da Pesca e Aquicultura. O prazo agora vai até 31 de dezembro. O programa apoia iniciativas que fortaleçam a pesca artesanal, incluindo produção, beneficiamento, distribuição e comercialização do pescado. Podem participar prefeituras, governos estaduais, o Distrito Federal e consórcios públicos. Para isso, é necessário apresentar um plano de trabalho e estar com o cadastro atualizado no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, o TransfereGov. Os projetos podem abranger a estruturação de associações, colônias e cooperativas, inclusive para aquisição de equipamentos. recursos, a qualificação profissional em toda a cadeia da pesca, a inovação e implantação de soluções produtivas e a promoção de boas práticas de manejo e produção. Serão priorizadas propostas voltadas para mulheres pescadoras, jovens, comunidades quilombolas e povos indígenas, além de regiões com maior número de pescadores e atividades pesqueiras relevantes. Também vão ser considerados o alinhamento ao programa Povos da Pesca Artesanal e a regularidade fiscal do órgão proponente. Para consultar o edital e enviar propostas, acesse o TransfereGov e utilize o código do programa 580-002-025-0004. Informações e esclarecimentos podem ser feitos pelo e-mail cgfom.snpa@mpa.gov.br ou pelos telefones 61-3276-4798 e 61-3276-4196. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
FNDE realiza pesquisa sobre oferta de pescado na alimentação escolar. A consulta é voltada a nutricionistas que atuam no ensino básico na rede pública. A participação vai até o dia 15 de novembro. Estefânia Lima.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, realiza uma pesquisa nacional sobre o consumo de pescado na alimentação escolar. A iniciativa é feita em parceria com o Ministério da Educação, MEC, e o Ministério da Pesca e Aquicultura, MPA. A pesquisa é voltada a nutricionistas que atuam no ensino básico da rede pública em todas as unidades da federação no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. O objetivo é reunir dados e evidências sobre a oferta e o preparo de peixe nas escolas públicas. A pesquisa pretende identificar os principais desafios e mapear boas práticas no uso do pescado nas refeições dos estudantes. As informações vão ajudar o FNDE e o MEC a criar estratégias para aumentar o consumo do produto nas escolas, incentivar a alimentação saudável e fortalecer a inclusão produtiva de comunidades pesqueiras e familiares. O prazo para participação vai até o dia 15 de novembro. A pesquisa está disponível em um formulário online e o acesso pode ser feito pelo site gov.br/FNDE. Com supervisão de Thaísa Vitória, da Agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
O governo federal e a Microsoft ampliaram parceria da Escola do Trabalhador 4.0 até 2030. Vamos saber mais sobre a plataforma gratuita de cursos de capacitação digital com o Lademir Filipim.
O Ministério do Trabalho e Emprego e a Microsoft ampliaram até 2030 a parceria da Escola do Trabalhador 4.0, plataforma gratuita de cursos de capacitação digital. Com o novo acordo, a oferta passa de 5 milhões e 500 mil para 10 milhões de vagas. A parceria também prevê a possibilidade de integrar tecnologias de inteligência artificial ao Empregai, sistema que cruza o perfil profissional dos trabalhadores com vagas disponíveis na rede do Sistema Nacional de Emprego. A intenção do governo é tornar o pareamento mais preciso, além de garantir transparência e proteção de dados. Está em estudo ainda a oferta dos cursos para pessoas em unidades prisionais, permitindo remissão de pena por meio de educação profissional, conforme a Lei de Execução Penal. A plataforma da Escola do Trabalhador 4.0 integra o Caminho Digital no âmbito do programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional. Ela oferece mais de 190 cursos em áreas como letramento digital, inteligência artificial, programação, produtividade e áreas profissionais. Não há exigência de escolaridade mínima e o aluno pode estudar no próprio ritmo, com certificado gratuito ao final. O objetivo, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, é ampliar o acesso à qualificação digital e apoiar trabalhadores na adaptação às mudanças do mercado de trabalho. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Assunto Federal.
Encerrando o programa de hoje, a gente segue em clima de festa e gratidão. O Assunto Federal está completando um ano no ar. É impossível não se emocionar com tudo que a gente viveu até aqui, né? Um ano levando até você, ouvinte, as informações do governo federal com clareza, objetividade e compromisso, cumprindo a nossa missão de mostrar o que o governo faz de verdade pelo cidadão brasileiro. E como toda boa história, essa também é feita de gente dedicada, talentosa e apaixonada pelo que faz. Por isso, o nosso agradecimento especial a toda a equipe que faz aqui o Assunto Federal acontecer dia após dia. Ana Gabriela, sensibilidade e competência de sempre. Mariana Jungmann, editora-chefe da Voz do Brasil e a gerente da Rádio Gov. Luciana Vasconcelos, toda a equipe da Voz do Brasil pelo apoio e parceria constante. Um abraço bem especial para a nossa jornalista do Mandaí, Thaísa Vitória. Ao pessoal do Rádio Gov, que está sempre conosco nessa missão de informar. Aos jornalistas Claudimário, Lucile, Ricardo, que faz o programa bem especial de sexta-feira, né? A nossa querida e saudosa Suzete, que se aposentou, mas deixou uma linda marca aqui na redação. Um agradecimento carinhoso a toda, também a nossa estagiária Estefânia, que inclusive está fazendo aniversário hoje, na data de hoje, além de completar também um ano conosco, nos presenteando aí com seu talento e dedicação. Logo ela já vai estar no mercado atuando como jornalista de fato. E claro, os nossos operadores de mesa, Zé Alves, Leleco, que garantem o som perfeito todos os dias. Nos bastidores, o apoio inestimável dos produtores Everson Paulino, Cristina e Portuga, que colocam o coração em cada detalhe para entregar um programa diário cada vez melhor. E acima de tudo, nosso muito obrigado a você, ouvinte, e você da emissora parceira, pela companhia de todas as tardes, acompanhando, confiando e se informando com a gente sobre os assuntos do governo federal. Foi um ano de aprendizado e de conquistas e, é claro, muito trabalho também. E que venham muitos outros anos pela frente. No fundo do coração, obrigado por fazer parte dessa história. E a gente se despede por hoje, deixando aquele abraço apertado e o convite para continuar com a gente, porque amanhã tem mais Assunto Federal a partir das 16h. Até lá!
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.